Está começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo. Do blog monalisadepijamas.com.br. A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heart.
Olá, amigos do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Ah, e eu sou a Mayra, do Papo de Gordo.
E estamos nós três aqui em pleno carnaval, gravando o MonaCast. E hoje o tema será Para Sempre Princesa, onde vamos falar dos contos de fadas, dos livros e as retratadas nas animações da Disney, principalmente. Vamos fazer assim uma análise da personalidade de cada uma, como estariam hoje vivendo na nossa sociedade, ou depois de casadas com o príncipe encantado, e outras coisas mais que vieram na conversa. Então, bora, que essa pauta foi da Elba Lena, né, Elba?
Vamos lá. Que é uma coisa raríssima, porque eu nunca faço pauta.
Quais são as princesas favoritas de vocês? E por quê?
Ih, caramba. Pergunta difícil essa, hein? Então, eu gosto muito da Cinderela, porque todo mundo, quando tá com aqueles afazeres maravilhosos de casa, a gente fica achando que realmente um príncipe encantado vai chegar e vai dizer, eu pago a diarista. Essa, pra mim, é a mais bacana.
Ai,
mas,
gente.
Por outro lado, tô falando sério. Por outro lado, eu acho que a Bela, da Bela e a Fera, também tem uma coisa bacana de conseguir enxergar a beleza interior do cidadão.
Eu vou pular um negócio aqui, vou subir um negócio aqui da pauta. Mas pra mim, a única dali que não é interesseira é a Bela, da Bela e a Fera.
Isso.
A única que não é interesseira, porque ela amou a Fera.
Nem na biblioteca gigante
não,
dele?
Não, ela não é, porque ela foi a única que amou aquilo. Um ser mal-humorado,
o cara não
um ser ranzinza.
Peludo.
Exatamente. Peludo.
Com bafo de cachorro.
É isso. Ele é quase um homem normal.
Ele é o estereótipo do marido, né?
Com certeza. E o bom é que ele era marido antes de casar.
Exatamente. E quando ela conseguiu o que todo mundo sonha, transformar um homem, aquilo que a gente casa, no nosso homem ideal.
Pois é, ela fez o caminho inverso.
É verdade.
O casamento pra mulher, a mulher se sente um salva-vidas, porque a mulher quer recuperar aquela alma. Ela quer transformar aquilo num ser perfeito. E a gente nunca consegue. E a Bela conseguiu.
É verdade.
A Bela não é a minha preferida, mas é uma ídola que eu tenho.
Ela
Eu sei que ela teve uma certa ajudinha de um candelabro, de uma chaleira.
De uma chaleira. E
tudo mais. Ah, mas ela sempre tem ajuda, né? Eu gosto da Bela e da Jasmine. Embora a Jasmine a gente não vá falar, da Jasmine
não,
aqui.
Fala da Jasmine, fala. É que eu acho a Jasmine tão boboca, eu acho que o Aladdin se aproveita tanto dela.
Eu acho que não, eu acho que elas são duas que têm personalidade forte ali das
não,
princesas.
Ela tem. Personalidade forte ela tem, mas eu acho que o Aladdin só quer
dar um golpe do baú, né?
Certamente. Eu acho.
Eu também acho.
Eu acho que a Cinderela, apesar da data que foi feito, considerando a animação, tô pensando na animação da Disney, ela tem uma certa personalidade também, assim, em detalhes, assim, mostra que ela tem uma certa personalidade. Eu gosto da personagem, assim.
Eu gosto da história, eu acho a história da Aurora a mais bonita, a Bela Adormecida. A luta dos pais para salvá-la, aquele amor da infância que começou no batizado dela, do príncipe Felipe com ela, as fadinhas, eu acho a história mais bonita, assim.
E tem também a vilã mais bonita, mais estilosa,
mais
ela
bonita.
Vira um dragão maravilhoso.
Aquela
eu adoro
vilã
ela.
Dela.
Não é à toa que vão fazer um filme da Malévola, né? O Tim Burton tá querendo fazer.
Ah, mas é a cara do Tim Burton, aquela, né, Malévola, é a cara do Tim Burton.
Tu sabe que teve um cara que me comparou a Malévola, né?
Não, a Malévola, ela é estilosa, ela é linda,
ela é...
To- totalmente poderosa.
Eu gosto ela muito é da Malévola. A entrada dela no batizado da Aurora foi qualquer coisa, né? Aquela entrada dela, meu Deus, aquilo é um absurdo. É,
causou lá, né?
Agora fala a verdade aí, Ilma. Você foi assistir o filme da Xuxa e saiu de lá inspirada?
Não, é o seguinte, eu não fui assistir
verdade.
O filme da Xuxa porque eu moro em Matinhos. E aqui, o cinema mais próximo fica em Paranaguá, 45 minutos, o que pra mim é uma viagem internacional. Vinde daí que a moça do cinema disse que achava que o filme não vinha pra cá. Daí eu relaxei e não fui. Agora eu descobri que tá passando. Se o Coró descobre, o Coró se mata. Mas eu encomendei o livro, então eu comecei a ler. E eu achei muito interessante a história, assim, né? Apesar de eu chegar do livro lá no lugar que o Coró tava e as crianças... Ai, o livro da Xuxa. Daí já briguei com todo mundo, já disse que não tinha nada de livro da Xuxa. Mas assim, o que eu achei muito legal é que o personagem, até onde eu li do livro, a feiurinha sumiu. Todas as princesas, vocês chegaram a ver o filme ou ler o livro?
Não.
Na verdade, como eu faço a parte de cultura, cinema e tudo mais, eu tenho que fazer as sinopses dos filmes e tudo mais. Então
fosse
eu preciso
ver.
Eu não preciso ver o filme.
Não, então, eu tô contando a história do livro. O filme parece estar diferente. Então, assim, na história do livro, todas as princesas estão grávidas. Todas as princesas estão preparando a festa de 25 anos de casamento.
Peraí, levaram 25 anos pra engravidar?
Pois
não,
é!
A Branca de Neve já teve 7, porque cada anão quis batizar um. Coitada, cara. Ela teve que fazer 7 filhos pra dar cada
um. Meia nossa! Deus.
Quer dizer que a Branca de Neve é a... É a que mais dá. Dá mais do que Chuchu na Serra, né?
É a que
Serra,
mais dá. Mais Chuchu na Serra. Ai, então, já Chapeuzinho Vermelho...
Chapeuzinho Vermelho?
Nunca deu nem... Ela não é princesa. Não sei por que ela tá lá. Mas ela nunca deu pro lobo, nunca deu pro caçador.
Ah,
ela ficou sozinha. Ela ficou sozinha.
Se o Carnaval da Bahia este ano está provando que a Chapeuzinho Vermelho dá sim. Tanto é que o lobo mau sai correndo atrás dela, cantando... Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer.
Depois a gente não sabe porque que essas crianças estão tudo engravidando com 10 anos.
Nossa Senhora.
Então, a Chapeuzinho cuida da avó dela, que tá caduca. Então ela é recalcada, até onde eu entendi ela é recalcada.
Ela é uma Susan Boyle.
É, porque ela nunca casou, tá lá embarangando, tá gorda porque vive comendo as coisas da cestinha dela. Todas as princesas são cunhadas. Porque se vocês anotaram, tirando o Felipe, que é o príncipe da Bela Adormecida, quer dizer, ele tá no mesmo rolo ali, mas todas as princesas são cunhadas, porque os fornecedores de primo é a família Encantado.
Ai, meu Deus.
Então tem o príncipe Encantado e a Branca de Neve, ela é desnorteada. Ela sempre pergunta, quando fala, ah, o príncipe, que príncipe? O príncipe Encantado da fulana. Ah, então, eu sei que o medo da Branca de Neve, no rolo todo, é que...
Pelo que eu tô vendo, todas as princesas vivem num grande Barrados no Baile, é isso?
Exato. O que eu entendi, que elas estão à caça da feiurinha, não é pra saber da feiurinha, porque elas não estão nem aí pra feiurinha. Elas querem salvar a feiurinha, porque se a feiurinha sumir, acabou o encanto de viver feliz pra sempre.
Ah, então elas estão tentando salvar o casamento.
Mas peraí, quem é a feiurinha?
A feiurinha, ela é uma princesa cuja história ainda não foi escrita. Então elas vão pro mundo real. Tira um escritor que escreva a história da feiurinha para que ela não desapareça. Porque,
então,
se a história dela não for contada, ela vai desaparecer.
E acabou um Felizes para Sempre.
Exatamente.
Porque onde eu parei no livro, elas estavam procurando o autor. Até que o Lacaio, vai atrás do Pedro Bandeira, que é o autor, né? Naquele caso, o eu lírico dele. Ler o lírico é uma beleza. Tá, então... Daí, baseando-se nisso, nós pensamos assim. No seguinte tempo. Levando em conta o que a gente sabe das histórias e o que a gente vive enquanto mulheres, a nível de feminilidade, eu proponho para vocês. Como seria a vida das princesas hoje? Com duas variações. No nosso mundo e no mundo delas.
Ah, tudo viciado em Lexotan, minha filha. Tudo tomando Lexotan pra poder aguentar os maridos. Porque aqueles príncipes ali, sem brincadeira, viu? Primeiro, todos eles vivem às custas dos pais, né?
Uhum.
Ninguém faz nada. Devem ficar o tempo todo caçando, com uma atitude totalmente anti-ecológica. Todos eles indo pra taverna pra poder beber vinho e cerveja, voltando pra casa com aquelas botas tudo suja, fedendo a cavalo, pra poder, a coitada ainda, tá lá bonitinha, cheirosinha, cuidando das crianças.
Então todas estariam assim?
Eu acho.
Eu acho que a Branca de Neve seria a mais gordinha de todas.
Ela já tinha um rosto redondo, né?
Redondinho, né? Ela gostava de cozinhar, fazer comida e tal, não sei o quê. Eu acho que ela ficou deprê e comeu muito, assim, né? Tal.
Coitada.
A Cinderela... Eu acho que uma viraria Patricinha. Talvez, as, não sei qual delas, deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Cinderela. Ariel abriria um negócio.
A Ariel ia abrir uma franquia do SeaWorld.
Ai, ai. A Aurora, a Bela Adormecida. Ah, ela tem cara de Patty.
Ah, certamente. Pra mim, a que ia mais dar certo seria realmente a Bela.
A Bela, né?
É.
É, a Bela ia comandar tudo lá.
Oi.
Oi. Caiu.
Caiu tudo.
Então, a gente tava falando como estariam cada uma hoje. Eu falei que a Branca de Neve estaria gorda.
Tadinha.
Ela gostava de cozinhar, de comer, e ela já tinha uma certa tendência, assim, né?
Como é que tu sabe que ela tinha uma certa tendência? De onde é que tu tirou isso?
Aquele rosto redondo, ela sempre foi mais rechonchuda.
É, ela sempre foi mais rechonchuda. E ela tinha o quê? No desenho ela tem uns 16 anos de idade, assim.
Ah, ali é, semi-menstruada, né? Menstruou, eles já queriam casar elas.
É. A Aurora, a Bela Adormecida, virou Patricinha.
Só porque ela é loira. Isso aí é preconceito teu.
Não, não é não. É porque ela tem a cara de Patricinha mesmo. Aquele cabelo todo no Babyliss.
É.
E os vestidinhos rosa. Todos bufantes, enfim.
A Bela comanda tudo. É ela quem manda lá. Ou abriu um próprio negócio, uma livraria. Uma Sarava Megsora, assim.
A Bela, ela aluga objetos animados para festas.
Não, eu acho que ela tem um buffet.
Então, com objetos animados. Ah, não. A Bela tá alugando objetos animados pro filme do Tim Burton agora.
É, primeiro ela alugou pro Shrek, né? Ela alugou.
É. E a enquanto... Yasmin tá pagando as contas do Aladdin.
Então, a Jasmine, pra mim, ela tá fazendo propaganda do Habib's.
Eu acho que ela tá dando pro gênio.
Ui!
Ui! E a Cinderela?
Cinderela abriu uma empresa de faxina.
Não, ela virou personal home.
É, organizadora de armários.
Pois
não,
é.
Mas assim, vocês acham que, levando em conta a história delas, que o feliz para sempre viveu, vocês acham que a gente conseguiria viver feliz para sempre com o cara que tu conheceu naquele dia, tu abriu o olho, viu ele, casou?
Não, certamente não, né?
A Bela ia ficar vira e mexe brigando lá com a fera, né?
Não rói o pé da mesa, assim pra ele, ela falaria.
É aquela que, que nem você falou, né? Ela conheceu ele antes de casar, né?
Então, a Bela foi a única que casou por amor. Não, a Bela e a Aurora.
Não, mas todos esses príncipes são meio viadinhos.
Todos? Culpa de quem? Da rainha, que educa esses filhos pra ser babaca.
Não, mas é que no da Branca de Neve, se você olhar o desenho do príncipe, parece que ele tá maquiado mesmo, né?
Mas eu nunca vi o filme da Branca de Neve.
Você nunca viu?
Não. Eu não tinha nem nascido ainda. Ou eu tinha nascido. Não lembro. Eu sei que meu pai me deu uma... Eu era nenenzinho. Ele me deu uma coleção da Disney. Aquela que tem o livrinho e o disquinho. Então eu aprendi a ler sozinha. Eu sou muito inteligente, sabe? E daí eu aprendi a ler sozinha. Por causa dos livrinhos, né? Eu ia acompanhando e aprendi a ler assim.
Que linda.
Então, eu sou muito inteligente.
É, e modesta.
Muito. Eu também.
Mamãe me ensinou. É, então eu nunca vi o livro da Branca de Neve por isso. Porque eu gosto de imaginar a história na minha cabeça.
Ah, mas Branca de Neve vale a pena ver o filminho, assim.
Ah, certamente.
O príncipe ali que eu gosto é o da Cinderela, porque sabe dançar.
Sim.
E o Felipe, que é o meu ídolo, sim, o príncipe que eu mais gosto, porque é aquele príncipe que ele foi a vida inteira, ele ficou a vida inteira esperando pela Aurora. O da Branca de Neve é um oportunista.
Essa é boa.
Né? É um oportunista e aproveitador, porque viu uma guria largada no meio da floresta com um monte de anão nervoso em volta e se aproveitou pra roubar um beijo da menina. Aquilo
tem
ali...
necrofilia, inclusive.
Não é? Exato. Era isso.
Necrofilia nele.
Devia ser preso o indivíduo.
Com certeza. Atentado violento ao pudor. Até porque... Não, sério mesmo, né? Você vai... Vem cá, vamos lá. Se depare com a cena, você vê uma mulher num caixão de vidro, 7 anões em volta, chorando, dizendo que a mulher morreu. Qual é a atitude mais sensata a fazer? Enterrar?
Morrer?
Não!
Eu corria.
Não, mas tá... Não, vou... Ah,
pessoas desavantajadas verticalmente. Vamos lá. Vou ajudar vocês, como bom samaritano que sou, como príncipe alto e garboso. Vou ajudar vocês a acabar a cova. Mas claro. Não. Vou lá, abro o caixão de vidro e tasco um beijo na morta.
Exatamente.
Por que não?
É, a mulher tá ali mesmo, facinha, lábios vermelhinhos.
Pois é, né?
Não, isso também eu sempre fui revoltada com o príncipe da Branca de Neve.
Agora, se bem que tem uma lição muito importante que é ensinada em Branca de Neve para as crianças. Agora falando sério. Que é a história da bruxa entregar uma maçã para ela e ela morrer envenenada com essa maçã. Lição importante para as crianças, não aceite nada de estranhos.
Ou não coma frutas.
Também tem isso.
Gente, e o caçador da Branca de Neve? Vamos analisar aquele ser. O cara pega e larga a Branca de Neve sozinha na floresta?
É aquela história assim, eu não vou te matar. Você fica aqui de noite, nessa floresta escura, e se por um acaso algum bichinho passar por aí, você corre.
É? Não é? Eu não sei porque que a bruxa ficou tão revoltada.
Pois é. Ele não foi macho o suficiente pra ir lá e matar a criatura. Mas deixou o serviço pra alguma criatura da floresta fazer, né?
Exatamente.
Não, é uma coisa assim meio absurda aquilo lá. Mas vocês sabem, uma vez eu li, não lembro onde, mas eu li, é verdade. Que a Branca de Neve, ela realmente foi baseada numa lenda local de algum país, que eu não lembro qual.
De uma mulher que tinha catalepsia.
Não, de uma princesa que realmente existia num castelo, um espelho com aqueles dizeres.
Existe alguém mais bonita do que eu?
E que não sei se era mais bonita que eu, mas era esses dizeres nesse sentido. E que existiam minas de diamantes que crianças trabalhavam nas minas.
Ah, mas isso tem até hoje na África.
Não, ali no Nordeste também tem. No Nordeste, no Norte, no Nordeste, criança também queima carvãozinho.
Ah, mas aí, não, é no Centro-Oeste, nas carvoarias.
Centro-Oeste, nada como falar com uma jornalista sintonizada geograficamente, né?
E foram as crianças que acharam a princesa lá na tal lenda?
Não. A lenda só falava nisso, né? Que existia um espelho assim no palácio e com crianças trabalhando em minas, que podiam ter inspirado os anões.
E o espelho? O que seria o espelho, Elba? O melhor amigo gay?
O melhor amigo gay? O melhor amigo gay, filho da puta.
Não, é aquela bicha invejosa, sabe?
Ai, ali, é isso.
Eu acho que é aquela bicha invejosa que fica assim, ai, você é linda, aquela mocréia ali, não. Sai. É. Mas a madrasta também da Branca de Neve, ela é muito estilosa, né? Ela é muito bonita.
Mas ela vira aquela bruxa medonha, né?
Ela vira aquela bruxa medonha pra poder, porque ela é muito bonita, ela tinha que virar algo totalmente oposto. O que não é o caso do pessoal da Cinderela, porque as duas irmãs são dois tribufus.
Dois tribufus.
E a madrasta é pior ainda, né?
No livrinho da Disney, elas têm nariz de pinto.
Pois é. É horrível, horrível.
Se tu olhar bem, a bochecha e o nariz delas formam um pinto.
Nossa senhora.
É, pode prestar atenção. No livrinho da Disney, né? Naquela coleção que eu tenho, assim, dos idos de 74.
Quer ver outra coisa que me chama a atenção? Na Pequena Sereia, a primeira bruxa, vamos dizer, a Úrsula, ela é gorda. Ela é
gorda.
Obesa.
Ela é a única bruxa gorda de historinha, já notou?
Exatamente. Por quê?
Porque...
Aí a Morgana, que é do Pequena Sereia 2, ela
tem
não
Pequena
é.
Sereia 2?
Tem.
Cinderela 2 é ridículo.
Eu vi a Úrsula, eu já conhecia, que era a única gorda. Mas aí eu me deparei com a Morgana. A Morgana, ela
é... A minha prima, filha do tio Jalbas.
A Morgana, quem que é a Morgana?
É uma Úrsula emagrecida.
Mas peraí, a Úrsula é um polvo ou é uma lula?
É um polvo, né?
É um polvo,
Porque ela solta tinta preta.
Mas lula também solta.
Eu acho que ela é um polvo. Ela é estilosa também.
É, ela só é gorda.
Mas ela é bonita, assim, é uma tem estilo,
peraí,
né?
Peraí, Mafalda, olha o comentário que tu ia fazer. Mas ela é bonita. É claro, toda gorda é bonita. Minha filha, toda gorda tem um rosto bonito. Nossa,
o resto é uma desgraça, né? O rosto, pelo menos, salva.
Toda não, mas ela é toda charmosona lá.
Não, ela é charmosona. Aquele cabelo dela é um negócio. Aquele Eu cabelo
não.
dela é tudo.
Não acho, não. Mas...
Tu não gosta?
Não, não gosto da Úrsula.
Ah.
Pra mim, no filme da Pequena Sereia, o personagem que eu mais gosto é do Horácio Crustáceo Sebastião.
Ah, eu adoro, adoro ele também.
Sebastião é muito engraçado, cara.
Agora uma pergunta. Olha, não querendo fazer um comentário feminista, mas o que que esses reis têm na cabeça que eles só casam com bruxa disfarçada?
Ah, mas toda madrasta é assim.
Sempre morre a rainha e que ele é casa, que é boazinha, e ele casa com a má, né?
Mas isso é a visão de qualquer filho de pais separados, não é não?
Sim, né? Hoje tentam mostrar que não, mas pelo menos há um tempo atrás era.
Que nada, hoje em dia ainda tem o caso da Isabella Nardoni aí pra gente analisar.
Ah, sim, é.
Mas nenhum rei era separado. Eles eram viúvos.
Porque na Disney não pode ter separação, você é doida, menina. Claro. Não, e pior de tudo é que todas as madrastas, à exceção da Cinderela...
São jovens.
São jovens, são bonitas, são estilosas.
Da Aurora, ela tem mãe. Ela não tem a Bela Adormecida.
Não, a Aurora não tem madrasta.
Não tem.
O problema dela é que a Malévola não foi convidada pra ser madrinha.
A Malévola, na verdade, era amante do rei. Você não tá entendendo isso?
Ela não foi convidada pra festa.
Claro!
Não, ela não foi convidada pra ser madrinha.
As fadas foram convidadas pra serem madrinhas, né? Isso, e ela não foi.
E mesmo assim, ela quis dar o presente. Que foi fuder a vida da...
Não, ela acabou dando de presente o verdadeiro amor.
Sim.
Ah, que bonito. Por isso que ela era Malévola.
Então, o que eu tava falando naquela hora que caiu a minha conexão. Ah, que você estava falando que Tim Burton pensa em fazer um filme sobre a Malévola, né? Pra mim, a atriz pra fazer a Malévola é a Mary... Meryl...
Streep?
Streep. Isso.
Mary Streep?
É. Pra mim, ela é a cara da Malévola. Que a mulher é fodona, né?
Foi ela que fez a Cruella, não foi?
Não.
Não? Quem foi que fez a Cruella?
Acho que foi.
Foi sim?
Foi.
Foi.
Ela também fez aquele filme lá que ela era muito má.
Diabo Veste Prada.
Diabo Veste Prada. Isso.
Ou ela ou Angelica Houston.
Poderia ser Angelina Jolie.
Não combina. Ela vai querer adotar todo mundo, não vai dar certo.
Ah, poderia ser aquela esquisita. Ela é cara de Malévola. Ah.
Não, a Malévola é bonita.
Ai, qual que é o nome dela?
Lady Gaga.
Não. Não, aquela que tem um cabelão... Não, aquela que tem um cabelo enorme.
Rapunzel.
Aquela que eu coloquei na vitrine junto com o Michael Jackson do Monacast e do ET.
Ah, a Cher.
A Cher.
Não, não, a Cher não. É doida.
Mas ela tem um olho esbugalhado que nem a... que nem a Malévola.
Malévola não tem nada de feio. Não,
tem,
não
a, Malévola, assim. A Malévola tem um olho esbugalhado parado não. Assim, igual a Cher.
Quem tem é da Pequena Sereia. A Pequena Sereia, sabe o que ela me lembra? Lembra aqueles bonequinhos que a gente apertava e saía gosma?
Não.
Não é? Aquela... como é que é o nome da bruxa da Pequena Sereia?
É a Úrsula.
Úrsula, eu ia dizer Camila. Então, pra mim ela parece aquele bonequinho que tu aperta e sai aquele gel, assim.
É engraçado que os reis, eles se casam com a má e depois eles morrem, né?
Claro!
Aí fica só a menina com a má. Bela só mora com o pai, a Jasmine só mora com o pai. A mãe, aí aquele negócio, a mãe nunca aparece na Disney,
não,
né?
Porque, gente, porque se tiver mãe, a pessoa não é traumatizada.
É.
Perder o pai não traumatiza, mas perder a mãe traumatiza. A gente já falou sobre
Como
isso.
Como assim?
Gente, o calçadão matinhense está durinho de gente.
Deixa o povo.
Como assim o quê, Mayra? O que tu falou como assim?
Como assim que mãe não traumatiza? Tem vários traumas que são originados pela mãe.
Não, eu digo assim, ó. Por que toda a história ninguém perde o pai? Porque perder o pai te supera.
Não, mas na princesa e o sapo, ela perdeu o pai.
Não, ela pegou e virou um sapo, tu vê. E depois casou com o príncipe. Não, ela superou bem.
Claro.
Ela superou bem. Agora olha o Bambi, tadinho. É. Ó o Rei Leão. Ah, o Rei Leão também perdeu o pai.
Pois é. Eu não tô entendendo a relação.
Não, é que perder a mãe é foda, cara. Tu perde a mãe, tu estraga a tua vida. Entendeu? Tu vai ser criado por uma madrasta.
Isso é boa.
Qual a relação do príncipe da Branca de Neve com os anões? Que pergunta é essa, Elba, que você fez aqui?
Porque vamos combinar. Tu é um homem, um príncipe, mimado. Porque todo príncipe é mimado. Como é que tu reagiria sabendo que a tua namorada mora com 7 anões de personalidades diferentes?
Vamos lá. Como é que o Dylan, por exemplo, se portou quando a Kelly passou o rodo geral e depois namorou com ele?
A Kelly passou o rodo geral?
Dylan, peraí.
Por culpa
De quem você está falando?
Steve. Não, a Kelly passou o rodo geral por culpa do Steve.
What?
Que não conseguiu o que queria e espalhou pra escola que ela era uma galinha.
Daí do que você está falando?
De Barrados do Barro.
Ah, pô.
Gente, olha só. Todo homem sabe que é melhor comer filé mignon acompanhado do que roer o osso sozinho.
Tá certo.
E lá a gatinha e tudo mais falou, tudo bem, eu divido com a galera. Ela é gostosa, vou me afundar nessas carnes. É isso.
Então,
basicamente.
Eles inventaram o menage a 8.
Não é bem assim, né? Não precisa ser todos ao mesmo tempo.
Ah,
porra.
São anões.
É, todos juntos devem dar um, né?
Olha aqui, pergunta básica. Será que só porque o cara não tem pinto pequeno?
É, acho que menos o Dunga, talvez.
Eu não sei, mas...
O Dunga tem cara de pintudo, cara.
A julgar pelo nariz.
A julgar pela orelha.
Orelha.
Não, a gente tem que falar alto, baixo, que a minha vizinha tá no prédio. E ela é a síndica.
Ai, meu Deus.
Vamos esclarecer que é Dunga ou não, não técnico da seleção.
Mas enfim, eu acho que a relação tem que ser muito harmoniosa, porque senão ele não ia pegar a Branca de Neve.
O tarado.
Porque toda princesa, mesmo que beijando um sapo, se dá bem no final.
Isso. Por que eu perguntei isso? Explicarei. A princesa e o sapo não viu o filme, mas é a história original. A princesa está brincando com uma bola, a bola cai no rio. O sapo salva a bola. Daí a princesa promete um beijo em troca da bola. O sapo entrega a bola e ela não beija. Daí no final ela beija, depois de muita insistência do rei, ela beija o sapo e descobre que ela é um príncipe. Daí ela cai de amores, filha da puta interesseira. Não é? Ela não devia ter se dado bem. Ela não foi como a Bela, da Bela e a Fera.
Mas é engraçado que vários contos de fadas são assim, que a mulher não quer saber e de algum jeito o cara consegue ela, né?
Sim.
É, Mayra, não tinha um outro conto? Eu não tô lembrando qual era esse conto, mas que o cara tem que convencer o rei lá, não sei o que que ele faz, até ele conseguir mostrar lá, ele conseguir a princesa. O cara tem que passar por várias etapas pra provar pro rei, sei lá o quê. E aí ele casa com a princesa no final.
Não, mas assim, a Bela Adormecida, por exemplo. Ele tem que ir no reino distante, lá atrás da... Onde ela tá escondida, porque ela ficou presa na torre. Ah, não, desculpe, da Rapunzel.
Rapunzel.
A Rapunzel fica presa numa torre que é distante. E aí ele tem que vencer uma floresta de espinhos pra poder chegar lá. Tem que ralar.
É, não importa se a princesa vai gostar dele ou não, e aí ele ganha a princesa, né?
É, pelo menos isso, né?
É.
Então, ela tava falando sobre a princesa e sapo, mas assim, o que eu conheço da história é que a Mandy, sei lá como é que ela chama direito, mas ela não é uma princesinha, assim, normal, dessas desmioladas e que não faz nada. Ela trabalha, inclusive ela é convencida...
Ah, você tá falando do desenho da Disney, né?
Do desenho da Princesa e o Sapo.
É, esse eu assisti.
Ela é convencida a beijar o sapo porque ela quer montar uma loja pra ela, não é isso? Ela costura?
Sim, sim. É, eles adaptaram o conto pra New Orleans, né? E
isso.
Não fez sucesso lá nos Estados Unidos, mas eu adorei a animação, porque tá muito bem adaptado, assim, eles adaptaram os lugares, a arte de New Orleans, sabe? Os desenhos, tá tudo adaptado nesse desenho, muito bom. Ela é pobre, a mãe dela é costureira, trabalha lá com uma família rica, tanto que a amiga dela, ela vai com a mãe, a amiga dela é uma loirinha, que é um personagem ótimo essa loirinha, e elas ficam amigas, né? A loirinha é super mimada, tem de tudo, o pai é tipo governador da cidade, né?
Uhum.
E a mãe é pobre, eles moram lá na periferia, o pai dela trabalha pra caramba, porque o sonho do pai é abrir um bar, um restaurante. E aí o pai dela morre, ela trabalha de garçonete e ela quer abrir o restaurante também por causa do pai, né? Que trabalhou a vida toda e não conseguiu. Então ela é bem assim, batalhadora, né?
Pois é, o que eu acho bacana é isso. O que eu consigo enxergar é que de um determinado
determinado momento a emancipação feminina e tudo mais, as princesas da Disney passaram a ter não só personalidade, como também batalhar. Você Sim. vê que a Bela, ela, de certa forma, ela batalha o dela, né? Pocahontas, a Mulan, mesmo se passando no Japão antigo, ela Sim. não tá de brincadeira ali. E agora a Princesa e o Sapo é uma total subversão da história, porque é uma coisa meio Shrek até. Porque a princesa, ela é pobre, ela rala, ela beija o sapo, mas em vez do sapo virar príncipe, ela que vira sapo.
Então, eu não conheço a história da Mulan e da Pocahontas.
Pocahontas? Se você viu Avatar, é a mesma coisa.
É aquilo, minha filha. Olha pra mim e acha, e olha bem pra mim e vê se eu tenho cara de que ver Avatar.
Que você falou da Bela, né? Tanto que ela não quis casar com Gaston, que era o
gostosão da vila.
Que o era gostosão
do príncipe.
Todo mundo, todas as meninas queriam casar com ele, ele era o bambambam da vila.
Gente, ele era gay, me desculpa. Se ele depilasse o peito, tava com atestado, com certificado na parede já.
Então, mas ela não quis saber dele, né?
Pois é. Porque ela queria o amor verdadeiro, que foi o que ela teve. A Bela é a nossa heroína.
Na verdade, ela não queria o amor verdadeiro. Ela queria o conhecimento, né? Ela queria...
Sim, mas a Bela, é a Bela, ela resume o sonho de todo mundo.
Ela nem tava pensando em casar, ela não queria casar.
Porque ela era desiludida por causa daquela coisa lá, né?
Não, porque ela queria... Ela fala no começo, né? Eu queria uma vida melhor, eu quero conhecimento. Essa vila é muito pequenininha pra mim, entendeu? Ela queria mais.
Pois é, a Bela é uma mulher emancipada.
É.
É.
Não, a Bela tanto é que ela já encontra o amor dela, um cabra macho.
Sim.
Que cospe a rota, coça o saco.
Saco.
Larga pelo pela casa inteira, quase Dudu.
Olha, eu acho que depois desse comentário tu vai ficar noiva pro resto da vida.
Que nada, ele sabe.
Ele tá ouvindo ali.
Ele tá aqui do lado. Não,
tá fazendo joinha, né?
True, that he's no Prince Charming, but there's something in that I simply didn't see.
Nessa linha de feminismo e emancipação, não feminismo, porque eu acho que o feminismo, ele é, o conceito de feminismo, infelizmente, ele é distorcido, né? Eu acho que as pessoas levaram assim, as pessoas não conseguem entender que o feminismo é a luta por ter direitos iguais, não ser exatamente um homem.
Uhum.
Ou ser superior a...
É.
Sim, sim.
Então, eu acho que a Fiona, ela mostra uma coisa muito legal também. Principalmente pra hoje, que as meninas, elas têm a aparência como tudo na vida. A Fiona, ela...
Ela prefere ser feia, né?
Ela prefere ser feia, mas ser feliz.
Sim.
Eu acho muito legal isso na Fiona.
É que verdade. Ela,
pra mim, a Fiona e a Bela são as mais sensatas.
A Princesa e o Sapo da Disney deu uma modificada na... Assim, trabalhou melhor o conto, né? Que o conto Sim. é aquilo lá que a Yoba falou, né? Que a princesa perde a bola de ouro, aí o sapo pega e consegue lá o beijo da princesa, né? A Disney trabalhou, colocou numa nova história, né? Centralizou em New Orleans, né? A menina é batalhadora.
Ela não é uma princesa.
Ela não é uma princesa, né? E no final, eles... acontece lá o amor verdadeiro e por conta disso eles acabam voltando ao que eram antes, né?
É, mas deu a maior merda com a Princesa e o Sapo, viu?
Por quê?
Porque, bem, tem a questão do voodoo, dos cultos afrodescendentes.
Isso,
mas
voodoo.
Mas a Disney trabalhou isso tudo?
O problema é esse, porque deu uma visão distorcida da coisa. É como se a bruxa uhum. fosse o voodoo, mas na verdade ela também tem a chave da volta dele. Então ficou uma Sim. coisa meio dúbia, e a forma como foi apresentada não agradou muito o pessoal. O pessoal que estuda todas essas religiões africanas. Sim. Então deu um certo burburinho por aí.
Uhum.
Tem até gente que diz que o nome dela, de Mad, soa muito como Mami, que é como as escravas eram tratadas no sul-americano.
Ah, mas e, o povo enfim, também vê coisa...
De coisas assim.
O povo também, eles... Tem muita coisa, né?
Aí mudaram de Mad pra Tiana.
É, Tiana. É, Tiana.
É Tiana pra parecer com a Lady Di.
Não sei. É, eu sei que o fato de ser uma princesa negra já mostra como o efeito Obama tá chegando até no filme da Disney, né?
Sim.
E eles vêm buscando as minorias. A gente teve a princesa asiática, já teve a princesa indígena, já teve a princesa...
Árabe.
Agora tem a princesa negra.
Sim.
Pra mostrar que essa história de ser princesa pode estar em...
Não precisa ser só loira de olho azul, né?
Pois é. Viva a diversidade.
O problema é que nenhuma dessas princesas deu muito lucro, né? Pra eles.
É verdade.
Não deu bilheteria.
Vocês sabem um conto do Luiz Fernando Veríssimo? Acho que é dele. Que fala aquela história da princesa que perde o anel no mar. É tipo a princesa e o sapo, né? A princesa perdeu um anel no rio e ela ficou com medo de voltar pra casa e dizer que pro pai, que ela tinha perdido no rio. Daí o que ela fez? Ela disse que ela foi assaltada. Daí os irmãos e o pai dela foram lá, acharam um cara, como ela descreveu, e mataram. Daí ela disse que tinham dois. Daí eles foram atrás, acharam o outro, mataram também. Daí ela disse que na verdade eram três. Daí eles foram atrás e acharam um cara com um anel. Daí eles iam matar o cara enforcado. Daí na hora do enforcamento, o cara disse assim, não, na verdade ela pediu que eu a possuísse. Eu disse que não, e ela disse que daria um anel. Como eu sou pobre, eu sucumbi. Daí o rei pegou e matou a filha. Daí, antes de morrer, a menina perguntou, né? Que, como é que tu conseguiu? A minha verdade me salvou. Daí ele disse, que o povo quer ver é sangue e romance e sexo.
Então, nossa. Isso,
uau.
Mas não, o cara tá certo. Na verdade, ele falou pra ela assim, ó. Se eu dissesse pra ti que eu pesquei um peixe e o anel tava dentro da barriga, ninguém acreditaria. O povo quer ver é sangue e sexo. E tá certo, é por isso que as princesas da Disney não dão efeito. Porque é tudo a mesma historinha. Por isso, nem criança tem saco mais pra essa historinha.
É outros tempos.
Eu não sei não, viu? Eu acho que tem sim. Porque quase todos os aniversários de criança que eu vou são das princesas da Disney.
Ah, não, mas não é pela história da princesa. A minha filha é apaixonada pelas princesas, mas ela nunca viu nenhum filme.
Você já mostrou?
O quê?
Filme?
As princesas?
É,
não, ela nunca viu nenhum filme. Ela conhece as historinhas, porque eu já contei as histórias.
Mas ela nunca viu o desenho.
Nunca viu nenhum filme. Nenhum desenho deles.
Então você não sabe.
O quê?
Se ela vai gostar ou não.
Não, eu tô dizendo isso que a Mayra falou, que todo quanto é aniversário que ela vai. E o aniversário dela.
Ah, tá.
Os aniversários dela é o terceiro que ela vai pras princesas já.
Uhum. Ela não viu na escola? Porque às vezes na escola passa também.
Não, ela não. Se ela viu um só, mas ela nunca chegou a ver.
Assim. Eu acho incrível. Outro dia até tava comentando junto com o Falcão Azul da. A Branca de Neve, da Disney.
Cara, é de 37.
Você coloca criança assistindo a animação, pode ser no cinema. Todas elas vão cantar na hora que os anões saem da mina, cantando aquela musiquinha. Eu vou pra casa, agora eu vou. É mágico aquele. Aquele filme é de 37, é mágico. A gente acha que é o melhor que o Disney fez. De todos, entendeu?
Mas é o primeiro. Melhor, porque os outros ele só fez igual.
A mágica que tem os anões, né? Os personagens dos anões, as músicas, quer dizer, é o melhor da Disney e é de 37, meu. Você põe hoje pra criança, todas elas vão cantar. Naquela parte da musiquinha dos anões vão rir, naquela parte dos anões são cômicos. Tem a parte cômica da história. Eu acho que não perdeu ainda.
Porque os anões, eles são muito legais, porque o anão é o sentimento humano fragmentado.
Sim.
Né? Então, cada anão ali tem a sua personalidade e tem o seu nome. Então, tu sabe o que eles vão fazer. Quando eu tava na sétima série, na sexta série, a gente fez uma peça na escola. Era o Claro das Neves, que era um guri negro que estudava comigo, que era enorme, alto pra cacete. E as sete anãs. Eu era a Soneca. Eu adorei, porque a minha única fala da peça era o fossejo. Gente, eu acabei de cair da rede. Tá vendo aí? Soneca. Gente, caiu o gancho da rede. Meu Deus, fiasco.
Vocês assistiram aquele filme com a Drew Barrymore, Para Sempre Cinderela?
Acho que sim.
Não.
Ela é a Cinderela.
E ela luta, ela dá um pau no príncipe, não é ela que dá uma surra no príncipe?
É, só que ela que é a machona do casal, assim. O príncipe é um bocó, assim, e ela que é a machona.
Porque tirando o Felipe, da Bela, adormecida, da Aurora, todos os príncipes são bocós.
Eu acho que a fera é legal. Mas a madrasta é a...
Angélica Houston.
Isso. Essa também seria boa pra ser malévola.
Depois vamos pegar o telefone do Tim, ligar pra ele e dar as nossas sugestões.
pra mim não tem outra pra fazer, senão a Meryl Streep.
Ela é perfeita, cara. Vamos ligar pro Tim.
Eu acho que a Angélica Houston é boa.
A minha mãe tem uma amiga que é a cara da Angélica Houston.
E ela é a má, né? Ela é a madraça da Cinderela. E as duas irmãs têm uma... Não são assim feias. Tem uma que é gordinha, que é gorda.
O povo quer dizer que mulher gorda é mulher feia. É clássico isso.
Pois é. É um absurdo.
Não, mas olha só. As duas irmãs, uma é gorda e a outra é loira Patty. É toda patricinha e loira nesse filme da...
Magrela. Uma é gorda, feia, e a outra é magrela, burra.
Ah, tudo que é Cinderela, tanto que a Drew Barrymore, ela não tá magrinha no filme. A Drew Barrymore não é.
Gente, ela é bonita, aquela guria.
Ela é bonita.
Aquela guria, ela é muito...
E eu acho que no filme ela tava mais... Ela varia um pouco o peso. Ela tava mais gordinha. A Cinderela, assim, não é magra. Ela não tá magra no filme.
Raquel, Mafalda, eu sei que tu não vai entender isso, mas... As pessoas gordinhas...
Eu não tô falando mal, eu tô falando que ela é bonita.
Eu sei que
ela
tá falando mal. Eu sei que ela tá falando mal, tô brincando.
Não,
eu tô... Mas as pessoas gordinhas, elas têm um mistério que só pondo a mão pra descobrir.
Entendeu? Ui! Ui! É por isso que eu tenho um gordinho aqui em casa.
Ah, é balofa.
Foi muita mão, hein, mãe? Colocou muita mão pra descobrir, hein?
Ah!
Não, botaram muita mão, né? Porque a gorda que sou eu, né?
Não, eu tô falando da Mafalda.
Tá falando de mim, tá falando de mim.
Mas tu já viu o gordo que ela tem em casa? O que que é o gordo que ela diz que ela tem em casa? Gente!
Ele não é magro.
Ele não é gordo. Ah, ele não é magro? Não, ele não é magro. Se aquilo lá é gordo... Dudu
Salles. Ele não é balofo também, né, Wilma?
Ih, balofo é Dudu Salles, ok.
É...
Ele é magro. De onde é que tu tirou que ele é... Ele pode estar com uma barriguinha de casado.
Pô, ele é magro, ele vai ficar feliz de saber que ele tá chamando...
Meu Deus, tu acha que o Falcão é gordo?
Eu tô falando o que ele tá falando. O que ele fala? Ele não é magro. Magro, magro, peraí. Eu sei o que é magro. Eu sou magra. Meu pai é magro.
O pai da Mafalda é irritante.
Ele é magro. Meu pai tá com 64.
Ele parece que... Ele parece... Olha, 40 pra ele é muito.
Não exagera.
Não, o teu pai é irritante. Eu tenho raiva do teu pai por causa disso.
Não. Tadinho, não põe o meu pai no meio.
Ela botou uma foto, achei que fosse irmão dela.
Que exagero, meu. Bom, você já viu como vai ser. Você já viu como vai ser meu futuro, né, Elba?
Olha, odiosa.
Gente, agora eu posso fazer uma confissão pra vocês?
Fala.
Seguinte. Em alguns momentos da minha vida, quando eu encontro com um animalzinho, eu tenho certeza que eu vivo na animação da Disney, porque eu quero conversar com todos os bichinhos.
Ai, que meiga.
Nesse momento...
A Branca de Neve no coelhinho e o coelhinho no bosque.
Pois é.
Oh, vem aqui conversar com a minha Lilica aqui, com a minha cachorrinha.
O foda é o seguinte, que é nesse momento aquele pitbull mais raivoso avança em mim e eu fico... Menino, não faz assim! Que coisa feia! Você não é esse macho todo! Vem cá! E o pitbull querendo me estraçalhar. Dudu, morrendo de medo.
Você assistiu Encantada?
Assisti.
Você queria ser encantada?
Ah, eu sou, né? Fazer o quê?
Ah, que linda!
Não, mas eu já passei por vários apertos por causa disso.
É?
Que eu acho que todos os animaizinhos são bonitinhos, são criaturinhas de Deus e vão... Eu vou cantar pra eles e eles vão cantar junto comigo, enfim.
Você tem uma alma franciscana.
Isso. Eu sou esse noção assim, mesmo.
Síndrome de São Francisco.
É, Síndrome de São Francisco. É, eu já não, eu não...
Eu sou... me cago de medo de bichos em geral.
Voltemos à pauta. Por que sempre tem sofrimento, Elba? Você queria uma história sem sofrimento?
Porque mulher sofre. Mulher sofre. Mulher menstrua. Mulher se depila.
Todo mês, cara.
Mulher tem que cuidar da casa. Tem que cuidar dos filhos. Tem que
cuidar de marido.
De menino, tem que cuidar de marido. Então, mulher sofre.
Não, mas sempre tem aquilo, gente. A Branca de Neve correu pelos campos da floresta, indo pro nada. E daí sofre ter que dormir em 7 caminhas juntas e sustentar 7 anões. Né? E lavar 7 cuecas pequenas. Ai, gente, é muito sofrimento.
Mas ela não faz nada lá. Você viu o desenho? Pelo menos no desenho, quem faz tudo são os bichos, né?
É, mas tu não quer... Minha filha, desenho não é novela do Manuel Carlos que fica enrolando com cerinha de Leblon.
Né? O bicho lá lambe, o bicho lambe e passa o rabo no prato, cara, e sai brilhante.
Ai, que nojo!
Sai brilhante o prato!
Não, mas a Cinderela rala.
Gente, a Cinderela rala.
A Cinderela tá uma de Daniel Sand, ela tá boa pequena, a tábua grande, se pode lá.
Apesar dos passarinhos ajudarem também, né?
É, e mas ela fica lá
pegando na mão. Eu tenho uma vaga lembrança de uma musiquinha assim, lava a louça, Cinderela, passa a roupa, Cinderela. Eu acho que no disquinho da Disney a musiquinha era assim.
Sim. Agora, a Bela Adormecida não faz nada, não.
Ela só dorme?
Só dorme, só dorme.
Não, ela não teve que... Ela não sofreu.
Não, ela não sofreu. É, realmente, ela não sofreu, porque puta que pariu.
A Bela só sofreu psicologicamente.
Assim. A Bela teve pressão.
Não. Quem sofreu psicologicamente foi a Rapunzel.
Não, mas peraí, gente. A Rapunzel é filha de uma ladra.
Ela sofreu na cabeça também, né?
Fica a Rapunzel puxando é filha lá. De uma ladra.
Uma ladra?
Claro. Por que que a Rapunzel foi parar com a bruxa? Porque o pai dela tava roubando verdura da horta da bruxa. Aí a bruxa disse, não, tu leva, mas quando nascer a criança é minha.
Ok, mas assim, ela passa boa parte da vida em cima de uma torre, num quartinho de 5 metros por 5 metros lá, e ainda não pode...
Sem banheiro!
Sem banheiro, ó a nojeira que era!
ela faz um pinico e joga pela janela, né?
Ela faz tirar a trança, né? Vai escorrendo até lá embaixo.
Que nojo!
Bom, tem sofrimento porque toda história tem que ter o sofrimento, né?
Porque senão... sofrer implica no crescimento interior. Porque só quem sofre é que dá o verdadeiro valor às coisas.
Ei, parabéns!
Papo de mãe, papo de mãe.
Isso é a influência do Paulo Coelho na vida dela.
Ah, é o Paulo Coelho na minha vida. Gente, mas a cena do meu pai acenando da sacada e umas 10 pessoas aí se olhando pra ele foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida.
Você tinha que ter filmado, Bilba. Tinha que ter filmado.
Ai, daí eu passei e ainda gritei assim, ô, seu Paulo, abre ali a porta pra mim. Daí o cara olhou pra mim. A pessoa achar que o Paulo Coelho vai estar no apartamento em Matinhos é demais, né?
É carnaval, gente. É carnaval.
É, refúgio.
Vocês não acham que esses concursos de Miss não é uma tentativa de tornar real a história da princesa?
Da Cinderela?
Claro.
Eu acho.
Ah, tem aquele reality show que o cara dá uma rosa lá, vai lá, 7 mulheres.
Ah, The Bachelor.
Bachelor.
É.
Que vai lá não sei quantas mulheres, vai diminuindo o número de mulheres.
É a inversão aí, ó. É o príncipe encantado sendo cortejado pelas princesas.
Exatamente.
Sim, teve um cara que era o cara da...
E tem a cerimônia da rosa, né? A mais importante cerimônia da rosa.
Qual é aquela marca de pneu? É a...
Firestone. Bridgestone?
Bridgestone. Tinha um dos caras, era o herdeiro da Bridgestone.
Nossa!
Mesmo?
É, o sobrenome dele era não sei o que, Bridgestone, ele era o cara da fábrica lá, era da empresa.
Você vê príncipe mesmo, hein?
Príncipe mesmo. Ah, não é e igual aqueles programas que fazem pra casar com Marlon e Marcon, né? Marlon, whatever, aquela dupla sertaneja lá de Criciúma. Agora a Geise vai participar de um concurso desse, né?
Depois ela dançar tudo enfiado, né?
Tudo enfiado.
Mas ela dançou tudo enfiado?
Não sei, dançou, que dá pra... dançou. Dançou, tu viu?
Não vi.
Não só dançou todo enfiado, como dançou também até o talo.
Que é
outro
isso?
Sucesso da banda O Troco.
Eu adoro a produção baiana de música.
Você não sabe da missa metade do que tá rolando por aqui.
Quero saber de vocês, quem vocês acham hoje em dia que tem cara de princesa?
Eu, Balena. Eu, Balena, ainda beijo o sapo pra ver se ele vira príncipe.
Olha, eu pessoalmente sou... Eu vivo um conto do Shrek com a Fiona. Então não posso falar isso. Mas tem um casal na mídia brasileira, nas novelas e tudo mais, que pra mim soa muito como uma história da Disney, que é a Grazi Massafera com o Calum Raymond.
É muito.
Eu acho muito que é muito bacana ali, porque ela é aquela menina que foi pobre, entrou no BBB, que se esforçada, carismática, que tá crescendo.
Mas amiga de marido, que viajou com eles de São Paulo para Curitiba, disse que ele sentou na poltroninha de três, ela sentou junto com os dois, que a menina é entojada e ele é um doce. Ah, com licença.
Ah, de repente ela tava na TPM.
Dá oi pras pessoas, é educação, independente de TPM ou não.
Não sei, ela parece ser... Ela vende muita imagem de ser muito povo, muito gente, eu vim da...
É.
De baixo. E os dois...
E ele é aquilo tudo, né?
Pois é.
enfim.
Dispensa
comentários. Gente, eu não sei se é porque ele passou por Santa Catarina, porque todo mundo passa por Santa Catarina e fica bom, né? Ah, é?
Ah.
É, ele morou em Camboriú, não morou?
Sei lá.
Dudu, vou comprar uma passagem pra você, viu? Mas litoral, tá? Litoral. Ah, litoral. Tem problema não, vai ver o Pato Carreiro.
Ai, meu Deus, tristeza.
Então, Elba, e você? Quem que você acha aí que tem cara de princesa? É uma que eu acho que tem cara, assim... de princesa, mas é, princesa que virou sapo, sabe?
A Paris Hilton.
É.
Vanessa Camargo.
Não, Paris Hilton mesmo. Princesa devassa, né?
Princesa devassa. Ela é marqueteira de primeira, aquela atriz.
Ela tem aquela cara de marmota, sabe? Eu não sei.
Cara de marmota.
Ai. Não,
pra mim, a Paris Hilton veio direto de um filme chamado As Patricinhas de Beverly Hills. Ela tá lá. Ela é perfeita, gente. Ela é muito boa. Ela é muito engraçada, aquela guria, gente. Tudo que ela faz é engraçado. A vida dela é uma piada.
A Paris Hilton?
Gente, aquela guria, ela é completamente... A vida dela...
Ela é despirocada.
É uma coisa
absurda aquilo ali. Ela é herdeira de uma fortuna enorme. Ela apronta horrores. Ela não tá nem aí. Ela tem milhões de fãs e nunca fez porcaria nenhuma na vida.
Não, ela tentou ser cantora. Ela tentou ter um
reality show. Eu tava pensando isso hoje ainda. Eu tava vendo um vídeo que tem no YouTube da Devassa, que é muito engraçado, por sinal, ficou muito legal. E eu tava pensando isso. Meu Deus, a guria... Ah, eu quero gravar um CD. Ela vai pá, grava um CD. Eu quero fazer um filme. Ela vai pá, faz um filme. Sabe?
Ah, eu quero ter um perfume. Pá!
É? Não é? É uma coisa assim, gente. É uma vida de princesa. É uma historinha a vida dela.
É, mas só que ela não vai beijar um príncipe, né?
Não.
O problema é esse.
Na verdade, ela beija outra coisa, né?
Não é bem beijar, né? Não é bem beijar aquilo ali, né? Ela meio que faz cristal.
Hã?
Eu não vou explicar a piada. Eu não vou explicar a piada. Vocês vão pesquisar no Google como é que se faz cristal, tá?
Ok. Você submete o carvão a altas pressões.
Modelagem. Tá, mas então, eu não sei, eu nunca pensei assim, quem tem vida de princesa, assim, quem... Mas eu acho que é bem como a Mayra falou, eu acho que a Grazi Massafera e o Cauã Raymond é bem assim, aquele estereótipo do casalzinho perfeito, né?
Porque se for ver na real, as princesas verdadeiras, né, pega o Reino Unido...
Pronto, ó, Angélica e Luciano Huck.
Ai, gente, né, gente, olha, ali só o amor verdadeiro justifica...
Casal ternurinha que eu não aguentava ver. Era Marcos Frota com Carolina Dickmann.
Nossa!
Eu tinha shows.
Meu Deus!
Ele parece que fala lesmadamente, né? Aquela guria é um tojo em pessoa. Eu soube de uma vez que ela chegou numa loja de perfumes no shopping da Gávea, eu acho, no Rio, e tinha uma... A vitrine do perfume era de um perfume pra criança, eu não lembro o nome. Ela deu um piti dentro da loja, porque ela queria saber... Quem me contou isso foi a gerente da loja na época. Quem tinha comprado o perfume? Aquele perfume era o perfume que o filho dela usava? Agora tu vê se tem cabimento. A mulher deu um piti dentro da loja, porque... Que é o perfume que meu filho usa? Como é que vocês podem fazer isso? Eu quero ver. Meu Deus.
Que horror. Não, eu acho que, assim, toda princesa, na verdade, é uma fresca, né?
Ah, certamente.
Vai ser machado.
Não, mas
é por isso que agora, eu não gosto das princesas.
Eu pagava pau pra Stephanie. Stephanie de Mônaco, aquela mulher, ela viveu a vida de princesa como todo mundo queria.
Uhum, sim.
Certamente.
Não, e tem a Lady Di, a Diana.
Ai, não, gente, tadinha. Aquela mulher foi pro céu, gente.
A Diana. Eu acho que ela, de todas as princesas, acho que ela é mais interessante, assim, né?
Ah, é porque...
Apesar dela ser meio... se fazer muito de vítima, né?
Agora, não, assim, a princesa pra mim foi a Grace Kelly, né?
A Grace Kelly, sim, a Grace Kelly, sim.
Né? Uhum. Agora a Diana tadinha, né, gente? Ninguém merece aquele príncipe que ela casou.
Pois é, o problema era esse. É o típico casamento que não ia dar certo nunca.
Mas ele era muito feio pra ela, gente.
Não só isso, ele não gostava dela.
Não, mas tu viu com quem que ele casou depois?
E tá feliz. Ai, gente.
A culpa foi da mãe.
Claro.
A culpa foi da mãe. Você não vai casar com aquela feiosa lá.
Porque ela não tá...
Ela era separada.
Ele sempre foi apaixonado pela feiosa lá.
A vida inteira.
E a mãe falou, não, você vai casar com a...
com a princesinha.
É. A amada história foi a rainha aí.
Com certeza.
Não, mas a rainha já era uma recalcada, porque a rainha morou a vida inteira com a mãe dela. E a mãe dela era uma porra louca, porque aquela rainha mãe lá era meio porra louca, né?
Claro. É. Só na garrafinha de gin. Só no gin. Só no gin, ora essa. Não é à toa que... Depois do segundo copo de gin com soda, a vida é colorida, minha amiga. Você
colorida? Tá... Colorida piscando ainda, né?
É rosa flua!
Não, gente. Ó, eu jamais conseguiria ser princesa.
Nem eu não tenho paciência. Não, vamos... Agora
ai,
vamos
é isso, eu não imagina, tenho paciência.
Vamos desconstruir agora as princesas. Você acha que princesa faz depilação?
Ela já deve ter nascido toda trabalhada no laser, né?
Com certeza.
Vai saber, ela sempre usa saião, né?
Sim, ou então deve ter aqueles tufos, né, na perna.
So this is love. So this is love. So this is what makes life divine.
É isso aí, gente. Então, Mayra, obrigada pela sua participação. Visitem o Papo de Gordo para escutar mais a Mayra. Qual o endereço, Mayra?
É o papodegordo.com.br.
Visitem e não esqueçam de deixar comentário no blog, endereço Elba.
Monalisadepijamas.com.br.
Ou mandar e-mails para o nosso endereço.
monacast@monalisadepijamas.com.br.
E é isso aí. Beijos e até a próxima semana. Na próxima semana não. Beijos e até mais. Beijo, gente.
Beijo.
Beijo, beijo. Tchau.
Tchau, valeu.
Tchau.
Touch every star in the sky. Just this is the miracle that I've been dreaming of. So this is love, baby. This is love. Oh, this is love. So this is love.